10h14. E hoje, 1º de outubro, é o Dia Internacional do Idoso. Como ter uma vida longeva com saúde e qualidade? Esse é o tema da nossa entrevista com a educadora física e mestre em engenharia biomédica, Carla Arnone, que está ao vivo com a gente em 95,5 FM, também pelo Facebook, Twitter e YouTube da CBN Maringá. Olá, muito bom dia.
Bom dia, como vai? Obrigada pelo convite.
Nós é que agradecemos a gentileza da entrevista. E para começar, essa pergunta, né? Como ter uma vida mais longeva, mas com qualidade, né? O que a gente deve fazer ao longo da vida?
Hoje a gente acredita muito nos pilares da saúde geral, né? A gente fala em boa alimentação, a gente fala em sono, por conta das produções hormonais, por conta do descanso, por conta do reparo durante a madrugada, né? A gente fala em saúde mental e exercício físico. Então, seriam quatro pilares que entre si, obviamente, se interagem, né? Porque um dos pilares contribui ao outro e assim vira uma grande roda de benefícios. Claro, considerando que a gente vai ter várias oscilações durante a vida, então a nossa vida ela não é estável, nem sempre você vai conseguir aquele seu treino de uma hora todos os dias, não é isso, né? Mas de uma forma geral, que você tenha isso como um parâmetro, como um norte.
Bom, então vamos começar pela alimentação. O que é uma boa alimentação?
De uma forma geral, é uma alimentação equilibrada e com conhecimento. Eu acho que com relação à alimentação, o mais importante seria isso, o autoconhecimento e o conhecimento sobre as coisas que são importantes para você, no que você coloca no seu dia a dia, no prato, seus lanches, enfim, mas também nos suplementos que você toma, para repor algumas coisas que não entram na sua rotina alimentar. Claro que a gente sabe que o açúcar ele prejudica muito o funcionamento do nosso sistema de uma forma geral. A gente sabe que produtos mais naturais e integrais, eles contribuem para que o nosso sistema trabalhe de uma forma mais eficiente. Então, claro que a gente sabe de tudo isso. Mas quando você passa num profissional ou tem mais conhecimento do todo, você também consegue incluir essas coisas de vez em quando na tua rotina, sem nenhum problema e sem nenhum prejuízo. Então, acho que é mais uma questão de equilíbrio e de conhecimento, né?
Então, é tentar reduzir ou até eliminar alguns produtos da nossa alimentação, né? Alguns alimentos, né?
E talvez conhecer mais a interação entre eles, né? Um prato com arroz integral, ele é super bacana. Mas se você não gosta do arroz integral e o seu prato tá com arroz branco, mas ele tá com uma salada super bem elaborada e diversificada, talvez compense o que faltou do integral no arroz. Por isso que o conhecimento nesse ponto, ele é super importante, porque dá para comer as coisas que a gente gosta, claro que dá. Talvez não sempre, né? Não vai ser brigadeiro todo dia, mas de vez em quando não tem problema, né? É uma questão de equilíbrio mesmo, né?
E por que às vezes, mesmo tendo uma alimentação muito boa, a gente não consegue absorver certos nutrientes?
Isso acontece realmente. Existem algumas restrições de absorção, né? Isso acontece às vezes por conta do tipo de alimento, apesar de ser um alimento que de fato você imagina que seja saudável, ele não é tão completamente absorvido pelo nosso corpo, né? Ele não é tão com facilidade quebrado e absorvido pelo nosso corpo, porque é muito industrializado, enfim. Hoje a gente tem uma gama grande de alimentos que são light, que são integrais, mas que são extremamente industrializados. Então isso é real, realmente. Isso pode acontecer e prejudica um pouquinho o quanto você acha que você está se nutrindo, vamos dizer, né? Mas tudo com equilíbrio, sabe? Isso acontece sim, mas a gente também não precisa ser o extremo para o outro lado. Eu acho que a gente consegue chegar num meio termo, colocar muita coisa natural no nosso dia, então muito vegetal, muito legume, muita fruta, lanches com frutas, né? Porque hoje em dia, como você passa em qualquer esquina e você consegue um saquinho de cookie integral, por exemplo, você passa lá e faz disso o seu lanchinho. Mas esse seu lanche pode ser uma fruta. esse seu lanche pode ser algo mais natural, menos processado, né, que te ofereça o que você precisa de fato. Então, a gente encheu o nosso dia com essas, com esses nutrientes mais, com esses alimentos mais naturais, né, a gente vai conseguir absorver bem e vai estar bem nutrido. Importante sempre a gente ter uma orientação profissional. Se a gente consegue ter uma orientação profissional, facilita muito. Mesmo que você passe uma vez numa nutricionista que você confia, com certeza ela já vai te dar uma direção para você seguir no, por mais tempo, sabe?
E os suplementos, eles são realmente necessários? É, podem ser manipulados ou não? Como é que é?
Sim, então, a questão de ser manipulado ou não depende muito do profissional que está orientando, né? Eles podem ser manipulados, sim, mas a gente tem muita coisa boa já, né, no mercado, é, em termos de suplemento, coisas puras realmente muito bem elaboradas. Uhum. E eles são necessários em grande parte dos casos. Falando dos idosos, né? Uhum. Pensando nos idosos, eles são necessários em grande parte dos casos, sim. O que, que a gente tem que imaginar? Que o nosso corpo é uma grande máquina. Então, é como se fosse uma orquestra, cada um fazendo a sua parte ali no seu instrumento para dar o tom certo para aquela música ao final do concerto, né? A gente precisa só entender bem se realmente a orquestra está com falha, se realmente está faltando alguma coisa que deixa essa orquestra harmônica. É, suplementar por suplementar não é muito a linha que tem se mostrado eficiente para a gente hoje. Então, a gente tem que ser um pouco mais criterioso na questão de... Mas a orquestra está realmente precisando de ajuda? Porque ela é eficiente, assim. E ela se autoalimenta. Então, quando você coloca algo externo lá no meio e não precisava, ela muda toda a sua configuração. Porque a música tem que sair, vamos dizer, né? A música tem que sair da mesma forma. Então, quando você pega um suplemento, seja lá qual for, e coloca lá dentro e não precisava, ela se adapta àquilo que você está colocando no meio externo. Mas ela estava perfeita ali, se organizando muito bem. E isso faz com que a gente se mantenha saudável, né? Porque nosso corpo foi feito para isso, ele foi feito para viver. Então, a orquestra, ela tem sua autonomia, né? Então, isso é bem... Hoje, os estudos têm levado muito a essa crença mais primitiva de que o nosso corpo sabe trabalhar. A gente só precisa oferecer para ele ferramentas para que ele trabalhe bem por mais tempo, né?
Bom, e então, falando ainda dessas ferramentas, a questão do exercício físico, da atividade física.
Aí voltamos para os pilares, exatamente. As ferramentas estão aí. Mesmo quando você fala na parte fisiológica, de produção hormonal, enfim, são os quatro pilares que vão manter essa orquestra funcionando bem. Se manter ativo não é só ou para você ficar bonito ou para você não ter uma doença cardiovascular, por exemplo, que são as duas principais, né? Mas além de te dar estabilidade mecânica e fazer com que você seja mais funcional por mais tempo, né? Mais forte por mais tempo, a gente tem produções de substâncias, de neurotransmissores, de hormônios importantes para a nossa saúde geral e que são produzidos durante o exercício ou depois do exercício. O sono, a mesma coisa. A saúde mental, a mesma coisa, ela não é apenas uma utopia, ou uma filosofia, ou uma moda. Ela também tem a sua parcela na orquestra da nossa saúde geral, né? Então, a gente volta para os pilares, né?
Bom, e quanto tempo de exercício físico, no mínimo, a gente deve ter ao longo da vida e também na terceira idade?
Pela Organização Mundial de Saúde, né, eles consideram uma pessoa não sedentária com 30 minutos de exercício 3 vezes por semana, né? Eles aumentaram um pouquinho agora, recentemente, mas basicamente gira mais ou menos em torno disso, de 1h30, 2 horas por semana de treino para você não ser considerado sedentário. Isso é super importante. Apenas dados para você não ser considerado sedentário. O que não quer dizer que vai suprir todas as suas necessidades, dependendo da sua fase de vida. Mas o importante aqui, eu acho, como a gente está falando do dia do idoso, é porque incluir um exercício físico, um hábito novo na vida, é muito difícil. Então, talvez seja muito importante a gente abrir a cabeça um pouco sobre isso e não ficar tão apegado ao tempo inicialmente, sabe? Se você tem 15 minutos, 15 minutos está valendo. Se você tem 20, está valendo também. Se você hoje não tem 15 minutos na esteira, mas você tem 15 minutos na sua casa, também está valendo fazer exercícios em casa. Porque se a gente espera um mundo ideal para começar, você ter tudo à sua disposição, tempo, a academia que você precisava, material, tudo para que você comece, você não começa nunca, né? Uhum. Então, acabam sendo barreiras que você tem que passar para você começar a incluir isso na sua vida. Então, a adaptação, ela tem que vir também no tempo. Se não dá para ser meia hora, tudo bem. Mas é melhor, mas é importante você fazer. Nem que seja 10, 15 por dia, e aos poucos você vai aumentando, né?
Que legal. Agora, falando então sobre o sono, né? Ele, na terceira idade, como é que funciona a questão do sono? As pessoas na terceira idade, os idosos, sentem menos sono?
É, existe um padrão diferente de descanso com o tempo, realmente. Fisiologicamente isso acontece realmente, né? A sua capacidade de ficar mais tempo em sono profundo, isso muda com o tempo. Mas é importante a gente perceber também que existem algumas alterações comportamentais nesse período e que contribuem para que esse sono já não seja mais tão reparador. Então, entrar com medicação suplementar, que muitas vezes é necessária sim, mas que com um exercício físico, por exemplo, a gente tenta reduzir a quantidade, remédio para hipertensão, para diabetes, para doenças cardiovasculares, sistêmicas, né? A inclusão dessas medicações também mexe em como você descansa à noite, né? Durante a madrugada. Então, tem algumas coisas do nosso dia que estão na nossa mão. Tem mudanças? Claro que tem. Vão ter, isso é real. Mas, se a gente pensar no que a gente pode fazer, pensando nos quatro pilares, né? No que está na nossa mão contribuir, a gente consegue, sim, estender um pouco mais o tempo de sono profundo para que esse sono seja mais reparador e a gente tenha menos impacto dessa fadiga, né? Durante o envelhecimento. Então, tá na nossa mão mais durante o dia, né? Aí, a noite vai ser reflexo de como a gente organizou a nossa rotina diária. É um investimento, né?
Bom, agora o último pilar, então, é a saúde mental?
Saúde mental, sim. A saúde mental é um dos temas, é um tema super bacana, porque normalmente é um tema que as pessoas vinculam à religião. Religião e aulas de yoga. Mas não tem nada a ver. Saúde mental é como você escolhe pensar durante o seu dia. É como você escolhe se comportar diante das questões que acontecem no dia de todo mundo, né? Não é só no meu, no seu. É como você decide se comportar frente a isso. Esse seria o pilar da saúde mental, né? Claro que se você tem uma religião associada, é super bacana. Se você medita, meditação é remédio, gente. Meditação é tratamento, meditação é prevenção. Meditação não é você ficar sentado apenas meditando em silêncio. Meditação é você aplicar isso durante o seu dia. É você estar mais presente nas coisas que você está fazendo. Então, a gente está aqui conversando, por exemplo. A gente pode estar aqui conversando e eu pensando na minha filha, eu pensando na escola, eu pensando no estúdio, eu pensando e falando com você. Uhum. Ou eu posso estar aqui conversando com você, totalmente focada, entregue o que a gente está falando e nesse momento que eu estou aqui, nesse local que eu estou, enfim. Isso também é meditação. O mindfulness traz isso. É como você se comporta no teu dia. É como você baixa um pouco a bola, fala, não, pera, não preciso pensar em daqui 10 minutos, calma, porque a única coisa que eu tenho certeza absoluta é o agora, né? Porque a gente não sabe, né, daqui 10 minutos, enfim. E gera muita ansiedade, a gente fica num padrão de ansiedade muito constante no mundo que a gente vive hoje, né? Uhum. Sempre ansioso pelo que vai acontecer, num padrão de fuga todo tempo, de receio, de medo, né? Isso gera alterações importantes no funcionamento do nosso corpo, porque essas eram sensações que a gente usava antes para fugir, para realmente se... exatamente, para fugir de um perigo de fato. Só que isso oscilava, né? Você entrava em perigo, subia, aqueles níveis hormonais sobem, você reage e volta. Agora não, a gente está sempre lá em cima, então a gente está sempre reagindo, né? Então isso é super importante, faz parte do nosso comportamento do dia a dia, né?
Tá certo, muito obrigada pela entrevista, pelas informações, esclarecimentos. Um ótimo dia para você, um ótimo fim de semana.
Obrigada a vocês, viu? Um bom dia para vocês.
Nós conversamos com Carla Arnone, que é educadora física, mestre em engenharia biomédica, e nos falou sobre os pilares da saúde, da qualidade de vida, para se ter uma vida longeva. Hoje é o Dia Internacional do Idoso.